uma leitura rápida aqui, pode dar a impressão de que a salvação venha por invocar o nome do Senhor, mas eu não creio que seja o que está sendo dito aqui, porque o invocar é uma consequência do crer, que é o versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Que ele veio lá em cima, primeiro ele falou que com a boca se faz confissão para a salvação, no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele, ele confessar, não, todo aquele que nele crer não será confundido. Ou todo aquele que a ele invocar, não, todo aquele que nele crer. Tudo começa pela fé. Na parte que diz respeito ao homem, tudo começa no crer. E aí, depois do crer, então, vai invocar o nome do Senhor, aquele que crê. E aí é o que fala o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aqui a gente tem que ler ao contrário para entender a ordem das coisas. Primeiro, alguns são enviados pelo Senhor a pregar. E é importante lembrar disso, que até mesmo a disposição de pregar o Evangelho não vem do homem, mas deve vir de Deus. Quando Paulo, passando por... existe uma passagem em Atos, capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ora, para a mente lógica, racional, não faz sentido. Porque, afinal, eles não estavam saindo para pregar, para levar a palavra. Como é que o Espírito Santo poderia impedi-los de levar a palavra? Porque a origem do pregar deve partir necessariamente de Deus. E não só aí, mas ele continua no versículo 7 de Atos 16. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. As razões nós não conhecemos aqui, mas Deus estava no controle de tudo. Tanto é que depois, provavelmente por Paulo e os que estavam com ele, eu acho que é Silas aqui, né? Aqui no versículo 40 do capítulo 15, fala que é Paulo que escolheu Silas para fazer essa viagem. Como Paulo e Silas aparentemente não estavam em sintonia com o Espírito de Deus, tanto é que eles quiseram pregar num lugar, o Espírito Santo não permitiu, quiseram pregar num outro lugar, o Espírito de Jesus não permitiu. Então Deus agora precisa mandar uma mensagem muito clara para Paulo. Uma coisa tipo, agora eu vou mostrar para você onde você tem que ir. E aí vem o versículo 9, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então agora era uma coisa inequívoca, não tinha o que discutir. Muita gente às vezes vê essa passagem da visão, né, que Paulo tem do varão da Macedônia e interpreta isso como, ah, então eu preciso ter uma visão de um varão da Macedônia para também ir para o Evangelho. Não, mas isso é porque ele não estava entendendo o que Deus estava mandando antes. Então veio uma mensagem que agora não tem como não entender. A visão é uma correção de rumo aqui, na realidade, eu creio. Não necessariamente que todo cristão deva ter uma visão de um varão da Macedônia para poder sair pregar o Evangelho. Mas aqui me parece que é a terceira coisa que acontece, porque nas duas primeiras, Paulo não teve o discernimento de entender qual era a vontade do Senhor. Então aqui, quando fala, lendo ao contrário, Romanos 10, versículo 15, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Isso aqui é Deus quem prepara os pés daqueles que vão levar a sua mensagem. E como pregarão se não forem enviados? Deus precisa enviar. É um comando que parte do Espírito Santo de Deus. Versículo 14. Como ouvirão, no final do versículo, como ouvirão se não há quem pregue? Depois, como crerão naquele de que não ouviram? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, lendo de trás para frente, a gente percebe de onde vem a fonte do invocar o nome do Senhor no final, que já é a pessoa que creu, não é? Mas a fonte que parte de Deus. Desde o momento em que ele prepara os pés, desde o momento que ele chama, desde o momento em que ele envia, e assim por diante, até a palavra chegar nos ouvidos daquele que vai crer. E obviamente isso também vai ser uma obra do Espírito Santo. E é por isso que é muito estranho quando nós ouvimos na cristandade alguns irmãos bem intencionados que dizem: não, a igreja me enviou para pregar o evangelho lá na China. Oh, muito bom que vá pregar o evangelho na China, mas é o Espírito Santo quem envia. É o Espírito Santo quem dirige. Não existe nenhuma organização ou junta de homens, como tipo uma junta de missões, né? Ah, eu trabalho para missão tal, então a junta de missões me ordenou para pregar o evangelho em tal lugar. Isso não tem fundamento bíblico. Aquele que evangeliza, ele é movido, os seus pés são movidos pelo Senhor. A sua mente deve ser movida pelo Senhor, a sua vontade deve ser gerada pelo Senhor. E o Senhor é quem vai cuidar de tudo para que ele chegue até a pessoa que está precisando ouvir. Não necessariamente uma multidão de 10 mil pessoas, porque pode ser um só. Como o Espírito Santo pegou Filipe e o transportou até o caminho que ia para Gaza, né? O caminho onde havia um eunuco. E disse que estava deserto esse caminho. E só tinha um ali para ouvir a mensagem do Evangelho da boca de Filipe. Foi o Espírito Santo quem o transportou. Nunca é demais repetir o versículo 17. Eu sempre li errado esse versículo durante muitos anos. Eu sempre lia: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na realidade, é claro que a gente precisa ouvir a palavra de Deus para crer. Mas o que o versículo diz, que é a capacidade de ouvir, é pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que desperta, que abre os ouvidos da pessoa para ela poder ouvir. Eu sempre penso naquela passagem que o Senhor cura, né? Ele fala, ele cura o surdo, né? E é ele quem vai fazer uma pessoa realmente escutar. Ele que vai fazer com que a pessoa ouça. A capacidade de ouvir tem que vir de Deus. E nisso é importante também lembrar que a palavra de Deus está envolvida. Por isso, numa pregação do Evangelho, você pode contar muitas histórias, trazer muitas ilustrações, fazer interessante até a mensagem. É claro que você não pode fazer nada para uma pessoa se converter, pode fazer alguma coisa para ela não dormir durante a pregação, mas tem que ter a palavra de Deus. Tem que ter a palavra de Deus. Ainda que ela não precise ser necessariamente: vamos abrir em Romanos capítulo tal, versículo, porque o incrédulo não sabe nem o que é Romanos, não sabe o que é capítulo, não sabe o que é versículo, mas tem que ser dita a palavra de Deus. E isso pode até ser feito en passant, quando a pessoa está falando a sua mensagem e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não precisa nem dizer que está em João 3,16. Mas isso que foi dito é a palavra de Deus que vai abrir os ouvidos do incrédulo. A apelação do Espírito vai abrir os ouvidos dele para que ele possa entender a mensagem e possa crer no Evangelho. Então, qualquer que seja a pregação, a mensagem, o assunto, tem que existir passagens da palavra de Deus costuradas na mensagem do pregador do Evangelho. Por isso que aqueles calendários, alguém às vezes pode falar assim, ah, mas eu vou dar um calendário para a pessoa, mas o calendário não tem nada, só tem um versículo ali, será que isso vai fazer o quê? Aquilo ali é a palavra de Deus. Ali tem a palavra de Deus e tem poder. Tem poder, a palavra de Deus tem poder. A gente, quando eu era garoto, eu via aqueles gibi do cara que falava Shazam, e aí de repente ele saía voando, né? E era uma palavra mágica que dava poder pro super-herói voar ou coisa assim. Na realidade, é uma. Claro, isso aí é um exemplo tosco, mas é isso que a palavra de Deus faz. Ela vai gerar na pessoa, vai aplicada pelo Espírito Santo, ela vai gerar vida. E aquele que estava morto nos seus delitos e pecados, incapaz até de crer ou de ouvir ou de entender, incapaz até de sentir o peso dos seus pecados, a palavra de Deus, que é a água de João 3, a água, ali quando fala da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, essa água da palavra de Deus é que vai dar vida para aquela pessoa creia no Evangelho, para que aquela pessoa creia no Evangelho. Recentemente, uns cientistas pegaram uma semente de tamareira dos tempos de Jesus. Ela tem cerca de 2000 anos, essa semente, encontraram lá em algum túmulo, em alguma coisa, em algum lugar enterrada. Uma tamareira que, inclusive, não existe. E eles... não existe mais, né? Já foi extinta aquela tamareira específica, aquela espécie específica. E eles conseguiram fazer com que ela brotasse. Então, quando você pega a gente na escola, usava aquele algodão, você põe uma semente de feijão no algodão, mas tinha que pôr o quê naquele algodão? Tinha que pôr água. A semente ia ficar seca ali durante um século, não ia acontecer nada com ela. Mas no momento que você gotejasse um pouco de água sobre aquela semente de feijão, no dia seguinte estava ela se abrindo e nascendo uma planta de feijão ali naquele algodão. A água tem esse poder, e a água é a palavra de Deus. A água é o que vai regar a pregação daquele que evangeliza.
Não falou do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, não, em Gênesis 24. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24 é um capítulo inteiro dedicado ao Espírito Santo. Como ele age, como ele veio, o que ele faz, é bastante interessante. A gente vai meditar um pouquinho sobre isso. Ele começa assim. Aqui, Sara já tinha morrido, a esposa de Abraão, e se sugere que Israel não devia se perguntar. E aí começa o versículo 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade. O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Esse aqui é o Espírito Santo. Uma figura do Espírito Santo lá em Gênesis 24. Põe agora a mão debaixo da minha, para que eu te possa jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito. Ele tinha a promessa de Deus que ele seria uma grande nação, e a esposa dele havia morrido, e o filho dele, Isaac, não tinha uma noiva. Então ele manda o servo mais velho da sua casa, que a gente vai ver tudo, uma filha do Espírito Santo, trazer uma noiva para o filho dele. Mas que irás a minha terra, minha parentela, e aí tomarás aquela mulher para meu filho. Disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir uma mulher a esta terra. fareis por tornar a teu filho da terra onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te e não faças lá tornar o meu filho. Era para trazer a mão. Aqui uma figura da igreja. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da minha face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Aquela figura de quem ouve a palavra de Deus, não se torna dos seus caminhos. Esse aí é o versículo 9. Então pôs o servo sua mão debaixo da cabeça de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Seu servo tomou 10 camelos dos caminhos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, que é a Síria dos dois rios, para a cidade de Naor. Ou seja, fora do arraial, que foi buscar a noiva, fora da terra dele. Uma situação completamente nova aqui. É o Espírito Santo de buscar aqueles que ele ia reunir, ele ia dar vida. É o versículo 11. E fez olhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. A gente viu como o irmão falou bastante ali sobre a palavra de Deus. Se não tiver quem pregue, aqui está falando junto a um poço de água. Aqui é uma referência mística à palavra de Deus. Pela tarde, eu tenho que as moças saíram a tirar água. As pessoas iam buscar a palavra de Deus. Mas em busca disso, é ali que o Espírito Santo pode agir. Ele disse, ó Senhor, Deus, meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Faz benevolência ao meu Senhor Abraão. Isso aqui, em certo sentido, é uma referência na intercessão do Espírito Santo. De fato, é um pouco isso do Novo Testamento, que o Espírito intercede por nós. Aqui é o Espírito Santo, uma vez o Espírito Santo orando ao Pai, naquele encontro à noiva. Fala, eis que estou em pé junto à fonte de água. Esses que estão em pé, leva para a gente lá para Atos, quando o Senhor acende aos céus, ele está de pé. O Senhor sentado é uma figura de juízo. O Senhor de pé é uma figura de quem ainda espera. Aqui o Espírito Santo está de pé ao lado de uma fonte de água, ao lado da palavra de Deus. E as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja pois que a donzela quem disse, a quem disseram, abaixa agora teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designasse o teu servo Isaac. Que eu conheça nisso que fizeste benevolência, meu Senhor. E aqui então tinha algumas características dessa noiva. Ela teria muita água para fornecer para aqueles camelos, ela seria cheia da palavra de Deus. E ela serviria. Ela ia servir todos os camelos. Ela ia dar um gole de água, ia servir a todos. Imagina que um camelo, ele toma muita água. Se eu não me engano, acho que é 70, 100 litros de água para um camelo. Ele estava, acho que era com 10 camelos, então era pelo menos uns 100 litros de água. Então ele fala assim que a noiva, as características da noiva, ela teria muito da palavra de Deus. Como a gente viu que é uma obra do Espírito, ouvir pela palavra de Deus, e aí ele pode tocar. E aí no versículo 15, sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Veja que ele não terminou de orar, aparece a noiva, aparece Rebeca. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem Varão não havia conhecido, desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro e disse, olha, deixe-me beber um pouco de água. O que ela respondeu? Não te conheço, não vou te dar nada não. Versículo 18. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Esse é o encontro do Espírito Santo com a noiva. Ele encontra a noiva. Isso é uma cena solene. Eu poderia dizer muito mais sobre esse capítulo, mas vamos parar para... Se você cumprimentar o primeiro ponto sobre o agir do Espírito Santo.
O apóstolo vinha falando de Israel e abriu esse parêntese aqui para falar do Evangelho sendo enviado E ele volta agora no versículo 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Uma vez esse versículo fez muito sentido para mim. Eu estava numa fila, numa livraria em São Paulo, comprando uma Bíblia, uma livraria evangélica, e havia um judeu na minha frente comprando um LP para dar de presente para a amiga dele, que era presente de amigo secreto, amigo invisível, no trabalho. E ele virou para mim e começou a explicar por que, que ele estava, eu não perguntei nada, por que, que ele estava numa livraria evangélica, porque ele era judeu. E ele só tinha entrado ali para comprar o disco para a amiga dele, porque a amiga era evangélica, mas ele não acreditava na Bíblia. E começou a falar um monte de coisa, fiquei escutando. E aí eu tentei falar do evangelho para ele, ele já na mesma hora refutou, falou, ah, isso aqui a gente joga fora, essa parte aí que vocês falam do evangelho, aí da Bíblia, essa parte a gente joga fora, isso aí não tem valor nenhum e tal. E aí um senhor atrás dele, eu não consegui abrir uma conversa com ele, aí um senhor atrás de mim pediu licença e pegou a Bíblia, abriu em Daniel 9 e leu Daniel 9, quando fala da profecia do Messias, e quando fala, e será tirado, o Messias seria tirado, e então o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Aí ele virou para o jovem e falou assim, quem é esse que seria tirado? Ah, esse é o Messias. Quando é que o templo foi destruído e a cidade foi destruída? Ah, no ano 70 da era cristã. Então ele falou, cadê o Messias? Só falou isso. O garoto começou, não pode ser, não é possível, não, é impossível, não. Ele largou o LP no balcão e saiu correndo da livraria, dizendo que não era possível, não podia ser. E aí esse irmão em Cristo, né, esse senhor, virou para mim e falou assim, vos porei em ciúme com o povo, ele citou esse versículo aqui, vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Aí ele virou para mim e falou assim, quando o evangelho toca um judeu, ele reage com ciúme. Por que ele reage com ciúme? Porque aquilo que era um privilégio muito grande que Deus deu ao povo judeu, seus oráculos, a lei e tudo mais, se transformou em motivo de orgulho. Eles acabaram se orgulhando daquilo, ficando orgulhosos e desprezando, achando como se aquilo fosse uma coisa que eles tinham conquistado e que não tivesse sido dada por graça para eles. Porque ainda que a gente sempre fale de lei e fale do Antigo Testamento, foi só por graça que Deus escolheu uma nação que não era nação, um povo que não era povo, o vermezinho de Jacó, como fala na Bíblia, e entregou para ele todos aqueles privilégios. Aquilo já foi graça, aquilo já foi uma atitude de graça dada por Deus, de separá-los, de colocá-los num curral, ainda que fosse um curral de leis e mandamentos e ordenanças, mas com isso os separava de toda a idolatria e de toda a iniquidade que existia no mundo pagão. Então Deus como que isolou aquele povo por graça, isolou de contaminação. É como quando você pega uma pessoa e coloca num balão lá, uma pessoa que tem problema de pegar doenças muito fácil, né? Eles colocam num lugar totalmente isolado, totalmente esterilizado, para que ela não seja contaminada com o que tem do lado de fora. Deus fez isso por graça com o povo. Mas eles se orgulharam achando que aquilo era obra deles, que aquilo era, de alguma maneira, eles tinham conquistado aquilo. Então isso aqui é quando fala, vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Então os judeus até hoje, eles odeiam cristãos. Eles chamam cristãos de goi, que é uma palavra pejorativa, que eles dão esse nome a cristãos.
Chegou um pouco aqui a Egito,
Vamos abrir lá em Levítico 26. Tem duas coisas que elas andam juntas nas coisas de Deus. Um é a graça soberana de Deus. As promessas que Deus faz, elas são incondicionais. Quando ele prometeu a Abraão que ele ia dar Israel seria uma grande nação, quando ele tirou o povo da terra do Egito, isso é graça incondicional, graça soberana de Deus, na verdade. Mas junto com a graça soberana existe uma coisa que ela anda junto, que é o governo de Deus. Assim, se por um lado ele nos dá sem pedir nada em troca, por outro ele faz com que a gente colha exatamente aquilo que a gente plantou. E aqui em Levítico 26 a gente tem um pequeno resumo do governo de Deus para aquele povo. Em um certo sentido para a gente também, mas mais para aquele povo. Então ele fala assim, são esses três primeiros versículos. Primeira coisa, não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então é a primeira coisa, a primazia, Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa, guardareis os meus sábados. Foi por causa desse sábado que eles não guardaram, que eles foram cativos na Babilônia, que deu exatamente os sábados que eles não guardaram. Para a gente hoje, a aplicação espiritual é guardar, é descansar no sábado, né? O Senhor do sábado é o Senhor Jesus, é descansar no Senhor. Então a gente vê que ele primeiro é o Senhor sobre todas as coisas, para a gente também. Guardar os meus, descansar no sábado, a gente também é para descansar no Senhor. E a terceira coisa, e reverenciareis o meu santuário. Aqui ele fala da gente, o templo do Espírito Santo. E aí assim, eles tinham que fazer essas três coisas. Porque eu sou o Senhor. Qual era o resultado disso? Versículo 12, 26, 12. E porei o meu e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Essa é a primeira parte do capítulo 26. Aqui depois ele vai seguir falando o que aconteceu se eles não fizessem. Hoje a gente olha para Israel e sabe já o que aconteceu. E aí, como o irmão falou, essa de colocar ciúme entre um povo e outro, abre lá em 2 Coríntios 6, 16. Dá um alento também, por quê? Porque essa última promessa que ele fez para Israel, ele fez para a igreja. 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa era a promessa para Israel, que agora ele deu para a igreja.
O versículo 20 apenas, né, que é uma condensação aqui do que é graça, antes que alguém se glorie até de ter um dia crido em Jesus como seu Salvador, lembre-se de que fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Existe uma corrente na cristandade que é da... eu não me lembro agora como é que chama. É o oposto do... É uma corrente que diz o seguinte: tá, tudo bem, a salvação é por graça, é pela fé somente, mas eu um dia eu decidi crer em Jesus. Um dia eu... Então começa parte do homem, eu esqueci o nome dessa corrente teológica, arminianismo. Um dia eu tomei a decisão de crer em Jesus. E aqui, isso aqui é a graça, olha só. Fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então como que foi achado? Como que foi manifestado? Por pura graça.